Nosso convidado hoje chama Rodolfo Carlos de Lima. Ele nasceu no dia 4 de fevereiro de 54 na cidade de Regente Feijó. Ele foi campeão brasileiro pelo Guarani em 78 e da Taça de Prata em 81. Iniciou a carreira em 1970 no Esporte Clube Corinthians de Presidente Prudente e encerrou a carreira em 86 no São José. De quem eu estou falando, João Carlos de Freitas?
É, como dizia o falecido ex-presidente Romeu Ítalo Ripoli, né? É o capitão que é o nosso ponta-direita.
É, capitão.
Vagninho e João Paulo.
Capitão que jogou no meu 15 de Piracicaba. Como vai, capitão? Tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Marco. Satisfação estar falando com você, com o João Carlos também. É, não estou muito longe de Campinas, mas às vezes uma dificuldade de aparecer por aí, mas satisfação falar com vocês, com a torcida campineira, principalmente a torcida bugrina.
Tá certo, não está presente, mas está aqui pelo rádio, se comunicando, né, com os torcedores do Guarani. E deixa eu falar uma coisa para você, ô capitão, você jogou ao lado do Pitanga, do Perrela, do Nardella?
É, quando eu saí de Presidente Prudente, do Corinthians, vim para Piracicaba, inicialmente jogava Pitanga, o meio-campo era Amuri, Pitanga e Perrela.
É.
Depois é que o Nardella foi entrando aos poucos no time, né?
Uhum.
E à frente era capitão Benê e João Paulo, um time maravilha.
Aí tinha o Doná, né? Também, né?
É. Doná Romil, Herói, Fernando,
meu
Almeida.
Deus. Você fez parte da equipe vice-campeã de 76, Paulista?
Sim.
Fez, né? Bons tempos, viu, capitão? Eu lembro quando era garoto, eu sou de Piracicaba, né? Era garotinho. E a gente ia jogar bola, tinha aquela camisa zebrada do 15 e eu tinha lá o número 7, né? Todo mundo escolhia um jogador pra jogar. Eu falava, eu sou o capitão, viu, João Carlos de Freitas?
É, tá vendo?
É pelo nome. Nossa, capitão, pelo amor de Deus.
É, exatamente.
Fez eu voltar à minha infância e dizer que você jogou muita bola lá no 15, depois o Guarani tirou você do 15, né, capitão?
É, pois é, falando em Ripoli, o Ripoli não gostava muito que eu jogasse de ponta direita, não. Ele gostava que quando ele conseguia dar os pitacos dele, ele me colocava de centroavante.
Ah, é? O que falar do Ripoli como...
Pra jogar no lugar de Pelé era difícil, né?
É, falaria do Ripoli como um presidente de clube de futebol e que era apaixonado pelo 15?
Olha, o Ripoli, para a época, ele estava acima de tudo, né? Muito inteligente. A pessoa que enxergava 50 anos na frente.
Que coisa,
e
não?
E hoje ele estivesse vivo e no futebol, com certeza estaria fazendo coisas maravilhosas. Ou inovando no nosso futebol.
Uhum. Ele era um apaixonado pelo 15, né, o capitão?
Olha, ele era apaixonado e só via o 15, né? Porque ele dificultava um pouquinho para os jogadores, que na hora de renovar contrato, ou na hora que havia um interesse de outro clube no jogador do 15, ele estipulava o preço do passe numa condição que ninguém teria condições de comprar. Por isso ele conseguiu manter uma equipe por quase 3 anos, lá praticamente a mesma equipe.
Uhum. João, sua pergunta aí pro capitão, você que falou esses dias do Ripoli, né, João?
É, a gente via de regra, lembra, né, do grande Romeu Ítalo Ripoli. Eu concordo com o capitão. O Ripoli, no seu tempo, ele estava muito acima. Nós tivemos no interior aquele movimento famoso, né, que chamava-se Clube dos 13. Esse Clube dos 13 que veio depois, composto pelos grandes clubes, pelos 12 clubes e mais o Bahia, né, que veio na década de 80, o codinome, a marca, vem do Clube dos 13 de São Paulo, que nada mais era do que a junção dos times do interior, né, que até elegeu um presidente da federação, né, que foi o Alfredo Metedieri. E não nos esqueçamos que nessa época do Ripoli, onde o Ripoli dava as cartas, foi que o interior de São Paulo cresceu. O capitão participou desse, né, desse progresso, desse momento de glória, porque começa com o 15 em 76, mas passa pelo Guarani em 78, a campanha da Ponte em 77, né, vai adentrando, traz o Botafogo de Ribeirão para o rol dos clubes.
Teve a América de Rio Preto em 75, né?
O América em 75, ele chega na semifinal do Paulista, né, capitão? É. Então, eu acho que você foi muito feliz. O Romeu Ítalo Ripoli, né, para os jovens, para os jornalistas também que estão começando hoje, eles têm que saber que o interior começou a ter voz, começou a ter grande importância por causa da revolução de Romeu Ítalo Ripoli, porque era ele quem comandava. Nós tínhamos grandes dirigentes, né? O próprio Alfredo Metedelli, o Lauro Moraes, o Leonel, depois veio o doutor Ricardo aqui em Campinas, tínhamos o Benedetti de Ribeirão, o Atílio Mandini, né? lá de Bauru. Então eram grandes dirigentes que, comandados pela inteligência, pelo arrojo do doutor Romeu Ítalo Ripoli, eles conseguiram...
Opa, deu um pequeno pane aí na conversa com o João, mas vamos voltar aqui com o capitão. Capitão, depois do 15 você veio aqui pro Guarani, né? Como que foi essa transação? Como que você chegou aqui ao Guarani de Campinas?
Bom, eu antes do Guarani eu passei pelo Santos, fui disputar o campeonato 76, campeonato brasileiro pelo Santos, não fiquei no Santos. Fui para o Vasco no Rio, aí fui campeão carioca no Vasco em 77. Aí, na hora das negociações, o Vasco queria prorrogar meu empréstimo, o 15, o Romeu Ripoli foi contrário, houve algumas discordâncias e eu acabei voltando para Piracicaba, mas duas semanas depois o Guarani acabou comprando meu passe em março de 78, eu acabei indo para Campinas.
E aí, você acha que foi o auge da sua carreira quando você chegou ao Guarani, ou capitão?
No primeiro momento sim, né? Porque eu saí de Presidente Prudente para o 15, eu subi uns dois degraus, né? Aí tive Santos, que é uma equipe considerada grande, Vasco da Gama, uma equipe grande. Quer dizer, eu já estava perto de um topo, né? Voltando para Piracicaba e indo para Campinas, eu voltei a chegar perto do topo. E a campanha do Guarani, o campeonato brasileiro do Guarani, fez que eu fosse para o topo novamente, continuar aqui jogando nos grandes clubes brasileiros.
Deixa eu ver se o João voltou. João, tá conectado de novo?
Tô aqui.
Você deu uma engasgada aí, por isso que eu entrei, viu, João? Pode continuar falando aí com o capitão. Esse você viu jogar bastante, né, João? João?
Esse Bolacha tá lá. Bolacha, vamos? Aí, agora sim.
Agora sim,
porque
João.
Porque eu tô ouvindo perfeitamente. Mas é o seguinte, eu acompanhei o capitão desde o 15, né? Do 15 pra cá eu acompanhei. E a gente começou aqui puxando pelo grande time do 15 de 76, que era um grande time mesmo. O ponta esquerda João Paulo, para quem não viu jogar, foi um dos maiores do Brasil. O capitão, como ponta direita, é um dos maiores da época. E o Benê, que era centroavante, tinha vindo do Corinthians, era um centroavante muito experiente. E tinha grandes jogadores, né? Perrella, Pitanga, toda essa turma aí, a defesa que o capitão escalou. O Guarani, então, de 78, nem se fale. Agora, capitão, o seu Guarani de 78, com o seu 15 de 76, tivesse um jogo assim, né, na sua imaginação, quem ganharia, né? Mas aquele time mesmo, do 15... e de 76, foi vice-campeão paulista, e o do Guarani, que foi campeão brasileiro. Quem ganharia, Guarani ou 15?
São filosofias de trabalho diferentes, né? O 15 era um time que só ganhava de goleada, né? 1-0, 2-1, porque era um time que jogava muito fechado, muito fechadinho, só nos contra-golpes. diferentemente do Guarani, né? O Guarani, além de ter as jogadas rápidas, mas o Guarani era um time que jogava mais do meio para frente. Então eu acredito mais no ataque que na defesa. Eu acho que o Guarani seria o vencedor.
Tá certo. Capitão, fato marcante seu aqui em Campinas, que parte da imprensa gaúcha ter chamado o trio de atacantes do Guarani, Capitão Careca e Bozó, de ataque de circo, ataque de riso. Isso mexeu com vocês antes daquela partida, quando o Guarani venceu o Inter de Porto Alegre em pleno Beira-Rio por 3-0? Vocês fizeram os caras chorarem, né? Era um ataque de riso mesmo, né? Porque vocês fizeram a turma lá chorar, hein?
Se a gente for pegar no pé da letra, até que o comentarista, não sei se é o quadro lá do Rio Grande do Sul, que ele não está errado, né? Capitão Careca e Bozó, até parece meio cômico mesmo. Mas
sim.
Nós tínhamos o Carlos Alberto Silva, ele era um motivador ao extremo. Ele pegava qualquer coisa que ele pegasse, ele conseguia motivar todo mundo. E esse fato de ter ocorrido na hora que a gente estava almoçando no programa de TV, ele usou muito isso na preleção, avisou. Isso aí, você entra no campo, você entra comendo grama, você entra passando por cima de todos os obstáculos. Então, serviu para a gente como uma motivação a mais, né? Então, foi importante para nós, né? E nosso benefício... E para o Inter, ruim, porque acho que o comentarista lá devia ser colorado, né? E de alguma forma achava que o Inter pudesse ganhar da gente facilmente.
João, você viu o que ele disse, né? Carlos Alberto Silva aproveitou um momento lá de zomba, né? Que o gauchada começou a tirar sarro do trio. Imagina se fosse hoje, né, João Carlos de Freitas? O pessoal estava preso.
Hoje não pode mais.
Hoje não pode. O pessoal já estava preso, enquadrado na Lei de Segurança Nacional, mas o Carlos Alberto tirou um proveito, e é isso que o capitão disse, né? Era um cara que trabalhava muito essa questão motivacional, né?
Antigamente tinha muito disso, porque o jogador, né, Marco, o capitão participou dessa fase, o jogador, ele além de ser um profissional, além de ser um jogador profissional, ele tinha amor à camisa, era muito comum, né, o jogador jogava, eu vi Ademir que ia assinar contrato em branco, né, então não era esse profissionalismo quase que mercenário que nós temos hoje. E o jogador se ofendia mesmo, e o treinador sabia disso, né, porque não era só com o Guarani, acontecia com tantos clubes, né, Cilinho fazia isso, em 1950 o Uruguai fez isso contra a seleção brasileira. Aí o Guarani deu baita chocada. Aliás, eu acho, viu, capitão, que a conquista do título de 1978, acho que ela tem dois fatos emblemáticos, né? Não sei como é que você traça essa coisa da história. Primeiro traço, na estreia do Guarani, aquela goleada que o Guarani sofreu lá em Belém do Pará, 5-1, a história, assim, os jogadores contam, né, que depois daquilo que vocês se reuniram, diz que a reunião geralmente era na casa do Zé Carlos, e era sempre regada um pouquinho de caipirinha, não tinha problema, e que a partir dali vocês se juntaram, né, quer dizer, entenderam a grandeza. Ali vocês se firmaram e vocês praticamente bateram o martelo nessa partida de Porto Alegre.
De fato, o que aconteceu lá nessa partida com o Remo foi uma coisa que a gente fosse jogar lá mais 10 vezes, não aconteceria, entendeu? Porque foi um jogo que nós perdemos de 5, mas podia ter perdido 6-5, podia ter empatado 5-5. Então, foi um desastre. A gente ia lá, perdia um gol, eles vinham aqui com o Pirambu e faziam um gol. A gente ia sair jogando, nosso zagueiro Silveira escorregou, tomamos o gol. Fui lá, perdi. Nesse jogo eu devia ter perdido uns 2 gols. Acho que foi o Renato que fez o gol, mas também perdeu o gol. Então não, foi um jogo atípico. Tá? Não é que a gente tenha jogado tão mal. É que as coisas, sabe, naquele jogo que nada dá certo. Ia ficar lá 5 dias jogando que ia perder de goleada de qualquer forma. Então, isso, lógico, que quando você perde um, é uma coisa, você perde cinco.
Mexe.
Isso, mexe, lógico que mexe. E outra, você passa, quem tem um pouco de brilho, você passa uma vergonha danada, né? Então, continuando, como você disse, existia realmente os encontros na casa do Zé Carlos, não iam todos os jogadores, iam os que moravam, eram solteiros e moravam no alojamento. Era o caso meu, o caso do Careca, o caso do Gomes, o caso do Renato, o Mauro, o Miranda, eram todos, a gente era solteiro, na época eram todos alojados. Então, foi o Zé Carlos, tinha mais conhecimento do que nós, porque nós éramos um garoto de 23, 24 anos, 22, 21 anos. Então, vamos lá em casa, vamos lá fazer um churrasquinho, não sei o quê. Nessas horas é que ele soltava a sua conversa, quer dizer, isso aí nos estimulava, nos dava confiança, e a gente partiu, gente. Ora, não podemos passar mais vergonha. Não que se traçou uma meta para ser campeão brasileiro naquele momento, mas se traçou uma meta de não passar mais vergonha.
O capitão, você já até destacou o Carlos Alberto Silva, que era um cara muito motivador. O que representou você ter sido dirigido pelo Carlos Alberto Silva na conquista de 78 e depois em 81 com o seu Zé Duarte na conquista da Taça de Prata de 81? Qual é a diferença ou se ambos são iguais?
Não, os dois eram motivadores, né? Eu até acho que o Carlos Alberto era mais exigente no trabalho. O seu Zé também era exigente, mas o seu Zé era mais bonachão, mais amigo, conversava um pouquinho mais, era mais família. Não que o Carlos Alberto não fosse. O Carlos Alberto era muito responsável, ele era muito focado, então era mais sério, né? O seu Zé já era assim, uma pessoa mais alegre, mais um Papai Noel, vamos dizer assim. É a diferença, mas os dois eram trabalhadores. Para você ter ideia, o seu Zé, em 1970, foi em regime de feijão no Buscar. Eu vim para a base do Guarani em 1970, final de 70. Eu já estava no Corinthians ali para dentro, mas aí foi me buscar lá. Fiquei umas duas, três semanas treinando aí, depois fui embora, fugi e fui embora. Então, eu já conheci o seu Zé da base aí. Quando eu tinha 16 anos, já conheci o seu Zé. Na sequência, eu fui conhecer o Carlos Alberto Silva. Ele sendo treinador de Catanduva, de Rio Preto, porque eu jogava pelo Corinthians, eu jogava contra o Carlos Alberto. E por coincidência, teve uma época que ele estava no Catanduva, estava o Almeida, lateral esquerdo, Ferrela, todos no Catanduva. Então, acabava cruzando com o Carlos, fui cruzado com o Carlos Alberto Silva um pouquinho antes do Guarani. Então, a gente já, vamos dizer assim, não éramos amigos, mas éramos conhecidos.
Ah, você sabia dessa história que ele fugiu da concentração, João?
Não sabia.
Concentração, não, do treinamento aí, saiu. Você sabia dessa, João?
Não sabia, o capitão já tinha vindo pela primeira vez, né, quando veio do 15, mas que ele tinha passado pelo Guarani em 70.
Amaral, peguei Eli Carlos, Cleiton, Eli Carlos Cascorão, quem mais? Eu não sei se era o Dininho, aquele zagueiro que faleceu.
O Tininho, né?
Acho que era isso.
O Tininho, foi faleceu, um zagueiro assim.
Peguei Zé Ito,
falecido. Nossa. Também.
Falecido.
Você pegou, acho que Alfredo vem depois.
Alfredo não peguei. Alfredo
Jorge
não
peguei. Mendonça também,
não,
né?
Vários. Jorge.
Não, ele jogou com o Jorge, né, João?
Joguei com o Jorge Mendonça bem na frente, de 71. 80 para frente, né?
71, quando o Jorge veio, né? O Guarani vendeu o Renato, e no lugar do Renato ele contratou o Jorge Mendonça. O capitão pegou o Jorge Mendonça também, né? Aqui no Guarani, no final. Mas é isso aí, são lembranças...
Boas, né, João?
Boas, só de lembrar
Só de lembrar das conquistas de 78, de 76. Agora o pessoal quer saber, o título foi o mais importante na sua carreira?
Ah, sim, com certeza. O brasileiro, uhum, é o título mais importante, né? Porque, embora tenha ganho praticamente não 15 campeonato, é ganhar um campeonato.
É brasileiro, né?
Eu fui por Vasco, fui campeão carioca, e da Taça Guanabara, mas tá sendo o fato do Vasco, hein?
Não tem tanto peso, né? Assim.
Eliminando, mas não tem como ter tanto peso como um brasileiro.
Não tem.
Então, o brasileiro realmente foi o maior título que eu ganhei na minha carreira com o Guarani.
Ô, capitão, muita gente está perguntando, né? Você está morando em Regente Feijó ainda?
Não, estou em Ribeirão Preto.
Ribeirão Preto. O que você está fazendo? Você está ainda ligado ao futebol ou não?
Não, eu estive ligado ao futebol até praticamente 2 anos e meio, 3 anos atrás. Aí parei de trabalhar. Eu estava trabalhando como auxiliar técnico nos últimos anos. Trabalhei com o Jardim, trabalhei com vários treinadores, mas o último treinador que eu trabalhei foi o Arthur Neto. Trabalhei por 12 anos com o Arthur, então os últimos 6, 7 anos eu passei em Goiânia, trabalhando em Goiânia, no Goiás, no Vila Nova, no Atlético. Uhum. E agora me aposentei, estou descansando.
Está descansando.
Agora eu estou só viajando. Cheguei de Regente Feijó, cheguei da minha terra segunda-feira.
Tá, só está pescando agora.
Tá, pescando, viajando. Tem filho que mora em Recife, tem uns netos, então estou andando. Eu e a esposa estamos andando, um pouco em casa, um pouco fora.
Algum filho seu foi pro lado do futebol, alguma coisa ou não, capitão?
Não, eu tenho dois filhos. Um que está em Recife é da área de computação.
Ah, tá.
O mais velho é da área de esporte. Ele é fisioterapeuta e é formado em educação física, trabalha aqui, e mora aqui em Ribeirão, trabalha na área de esporte, na prefeitura de Ribeirão Preto.
Ah, que bacana. Deixa eu ver, o João está com problema hoje na linha. O João está aí? Tá.
Tô chegando?
Tá chegando, João.
Ah, tá.
E nós estamos aqui. O capitão falou que agora só tá pescando, João. Não quer mais saber de esporte, não.
Primeiro ele pescava lateral esquerdo, né? Então,
Ele dava muito trabalho, né? Agora ele falou, capitão, que ele tá descansando do futebol. Tá certo ele, João.
Tá certo,
curtir a vida.
É muito desgastante, né? O capitão era tão moderno já pra época que ele jogou. Porque ele era um ponta direita.
O João... Eu acho que você está fora de casa, você não está no telefone fixo, né?
Estou no fixo aqui.
Está no fixo?
O pior é que eu me ouço direitinho.
Não, a gente ouve você meio embrulhado, mas agora melhorou, vamos lá.
Tá. Então, eu diria a você o seguinte, o capitão, ele seria um atacante moderno, que na época era chamado de ponta, né, ponta direita. Hoje não existem mais os pontos. Só que o estilo do capitão já era de um jogador com a característica de movimentação, né? Ele tinha aquele lado direito... Era comum você ver o capitão deslocando, de repente fechando, que o Guarani sempre conservava um dos ponteiros fechando, como fazia o Bozó pelo lado esquerdo, né? Então, capitão, se você jogasse hoje, você estava dentro do que o treinador gosta, né? Que é aquele jogador que tem uma habilidade de ponta, mas que tem uma mobilidade...
Alô? Oi, João.
Agora sim.
Você falou, entendi, cortou a mobilidade, a João.
Eu acho que você está... Eu concordo plenamente com você. Eu penso a mesma coisa. Porque eu jogava de ponta direita, jogava de centroavante, jogava de... Título de 81, joguei como ponta esquerda. Quando fiz Palmeiras, fui para jogar de ponta esquerda. Então, eu do meio para frente, eu jogava em todas as posições. Hoje eu seria um atacante. Tanto pelo lado esquerdo, pelo lado direito, eu acredito que teria facilidade para jogar no futebol de hoje.
Ah, com certeza. E você ia fazer muito sucesso. Capitão, queria muito agradecer a sua participação aqui na CBN Campinas, agradecer a sua presença, fez eu relembrar momentos bons quando você jogava no meu time, quando jogava aqui no Guarani, e dizer que foi muito legal esse papo aqui com você. principalmente que voltei lá em 1976, quando eu era garotinho e adorava ver o time do 15 jogar, viu? Obrigado, viu, capitão? Tudo de bom para você, saúde e paz.
Eu agradeço, Marco. Um abração para você, um abração pro João Carlos, tá? Foi um prazer mesmo falar com você.
Tá certo, então. Obrigado, saúde, viu, capitão?
Saúde a todos aí.
Pra você também. Se cuida, hein, capitão, que Ribeirão Preto também não tá fácil a coisa aí, hein?
Estamos presos em casa aqui.
Tá certo. Usa a máscara se sair, viu?
Tá bom.
Tá bom, um abraço. Tá aí o grande capitão.